Muito bem-vindos à segunda parte do Que Fica do Que Passa. Muito bem-vindo, Hélder Macedo, académico, crítico literário, poeta, romancista, autor de Camões e a Viagem Iniciática, acabado de lançar ou de relançar
Relançar.
pela Abismo, que foi lançado inicialmente em 1980 e agora é revisto e aumentado com não só os capítulos inicialmente dedicados à épica e à lírica camoniana, mas também um primeiro capítulo a abrir esta nova edição da Abismo, dedicado às cartas, às quatro cartas que Camões deixou, que lhe são consensualmente atribuídas
Teria de certeza que são dele, não é? Quer
e
dizer,
que nos deixam perceber um bocadinho melhor não só do poeta, mas do homem. E que, na minha interpretação, corrigir-me-á eventualmente, confirmam aqueles que são os pontos fortes sobre a sua releitura de Camões, aquilo que mudou na maneira com que nos habituámos a olhar para Camões. Nomeadamente a ideia de que Camões não é um neoplatónico,
apenas.
apenas, já iremos a essa subtileza, mas é muito mais do que isso, é um nosso contemporâneo, é um primeiro moderno. Como assim?
Sem dúvida. Aliás, importa situar as cartas um bocado. Quer dizer, a crítica camoneira tradicional tem sempre ignorado as cartas de Camões, porque fazia a grande separação entre o Camões sublime e o Camões malandro, o Camões mal comportado. Então dizia, ah, isso são assuntos que não me interessam, que não têm nada a ver com o sublime Camões. Ora, quando a gente precisa de dividir um autor em partes opostas e elimina uma delas, há qualquer coisa errada no pensamento. Não se pode eliminar nada de Camões em relação ao resto.
Nada da
Portanto,
vida, nada da obra.
nada da vida, nada da obra e as cartas, apesar de tudo, existem, são textos. E, portanto, são textos tão importantes, potencialmente, pelo menos, quanto os outros textos, que o Camões, escreveu e que foram publicados, aliás, não por ele. A única coisa que ele publicou em vida foi o Lusíadas, o resto foi mais ou menos compilado, não é? Ora, estas cartas tocam em temas e em tópicos que depois foram desenvolvidos de uma maneira ou de outra, tanto na lírica quanto na épica. Portanto, ignorar isso é ignorar um aspecto potencialmente muito importante do Camões. E foi isso que me fez dar atenção crítica e de leitura séria, com a mesma seriedade com que se lê a poesia, a estas cartas. E para mim a grande surpresa, enfim, e certamente alegria, encontrei vários elementos que são corroboração das minhas interpretações também, tanto da lírica quanto da épica, que não coincidem necessariamente com as leituras tradicionais de Camões. Quer dizer, um poeta tão complexo tem imensos ângulos por onde se possa pegar. E cada época vai privilegiar um aspecto em relação a outros aspectos da obra de um grande autor, como Camões, mas esse privilégio reflete, porventura, mais em relação à época de quem está a fazer a leitura, do que em relação à obra. Há sempre coisas que escapam.
Vejamos então o que é que estas cartas que conseguiremos situar entre 1552 e 1553 nos dizem sobre esse Camões malandro, que por ser malandro
Que eu não lhe
foi
chamo malandro, mas que lhe chamaram malandro. Sim, exato.
escondido. E o que é que elas nos mostram sobre o Camões que nos tem revelado? Ou seja, um Camões malandro porque frequentador de prostíbulos,
Mas não apenas.
porque dedicado e. Alguém que acredita no amor, não como Petrarca ou como Platão, como uma coisa que se põe num pedestal distante, mas o amor como coisa para se fazer.
Sem
O
dúvida.
amor, como.
Como veículo de conhecimento. E
E
isto é que
não
me
só como
parece.
amor espiritual, como amor
Não, não.
carnal também.
Mas repare, quando eu digo o amor como veículo de conhecimento, e sendo o amor carnal também, o que não exclui a parte espiritual do amor, mas não há uma recusa, o Camões não faz como o Dante, que de algum modo neutralizou, ainda bem que o fez porque a menina tinha 12 anos, a sexualidade da Beatriz, ou o Petrarca em relação ao
Com a
amor.
Laura.
Quer dizer, o Camões era um homem que gostava de
Ir a jogo.
ir a jogo, cuja sexualidade era claramente ativa, não é? E que nunca o desdenhou. Pelo contrário, o que ele fez foi, de facto, nobilitar, dar tudo aquilo que os outros poetas que o influenciaram em termos de pensamento, como Petrarca, como Dante e como os neoplatonistas em geral, valorizavam em termos de espiritualidade, o amor como veículo para o divino, para a não carne. O Camões quis consubstanciar precisamente no amor humano. Daí eu dizer que é, de facto, uma modernidade extraordinária, porque é claro que ele acreditava em Deus.
E
é
esse
claro
acesso
que era
ao sublime
crente.
Faz-se pelo exercício carnal do amor.
Como veículo de conhecimento humano e não para o divino. Uhum. E esta é que é a grande e subtil diferença, extremamente importante, porque é uma maneira nova de pensar. Quer dizer, de repente, a ideia de felicidade não é a felicidade noutra vida e noutro mundo, mas a felicidade na Terra. Aquilo que foi consagrado na Constituição Americana e traído, o direito à felicidade. O Camões formula isso num dos sonetos, quando diz, contentei-me com um pouco, só por ver que coisa era viver ledo, porque quero viver feliz. Quer dizer, o projeto de viver feliz, de encontrar felicidade na Terra, enquanto humano, bicho da terra vil e tão pequeno.
E enquanto há alguém disposto a correr esse risco.
Riscos? Sim, claro. E que ele próprio corria esse risco. Porque era gente que acreditava em Deus como nós não acreditamos necessariamente no nosso tempo. Portanto, ele correu riscos metafísicos de toda a ordem. Risco de danação eterna. Porque esse conflito existia, evidentemente, na mente. Enquanto o Nietzsche não decretou que Deus morreu, esse elemento de risco metafísico, e isso é que é perfeitamente extraordinário, uma viagem heroica, mais ainda heroica do que a viagem retratada nos Lusíadas, mas aliás o Camões se autorretrata, não é? Mas é um conhecimento humano. Camões coloca Deus e o divino fora da área do conhecimento humano, o que é muito interessante, porque por um lado esse senhor, um gesto de grande respeito em relação ao divino, superior a tudo, mas ao mesmo tempo é uma naturalização, não nos interessa porque a gente não pode entender. Vamos, portanto, para o universo inteligível, que é este, dos parâmetros humanos.
Outra coisa profundamente moderna e surpreendente para alguém que viveu no século XVI é o reconhecimento, e que o distingue bastante desse neoplatonismo, é o reconhecimento da sexualidade feminina como algo não só inquestionável, como legitimamente ativo.
Exatamente. Quer dizer, ele não considera, de facto, a mulher como o ser passivo, o mero recipiente. Ele aceita a sexualidade feminina como agente de si próprio. Está patente nas canções, o Manda-me um Orco que Cante Docemente, que a Miguel já tinha impresso. É um poema que começa por ser, por cima, a desmontagem da ideia habitual do homem, do amador, como o agente, que vai ser neutralizado pelo poder feminino que toma conta, que inverte, de certa maneira, o parâmetro. Portanto, torna-se um diálogo de iguais, se quiser, e aquele verso prodigioso, cada um com o seu contrário num sujeito. Ora, isto é, de facto, o encontro, que não prevê necessariamente a neutralização de um ou do outro, mas a coexistência de opostos que se tornam complementares e, portanto, não deixam de ser opostos.
E tudo isso permite-nos quase inscrever Camões mais do que nas suas filiações habituais de Petrarca ou de Platão, nos clássicos perenes como Cervantes ou como Shakespeare, que parecem ter uma habilidade para escrever. Eu não sei se é fora do tempo, se é no coração do próprio tempo, no meio do tempo.
Eu
ou
acho
seja,
que
diz-nos
estão na
muito
vanguarda
sobre
do seu tempo. Estão na vanguarda do seu tempo. E é muito engraçado que você tenha pegado precisamente no Shakespeare e no Cervantes. Nós, na língua portuguesa, na cultura portuguesa, temos a sorte de ter um dos três grandes monstros do chamado Renascimento, pós-medievais, que são, de facto, Shakespeare, Cervantes e Camões. Quer dizer, é um universo imenso, uma coisa extraordinária, que está precisamente a tentar explorar territórios não conhecidos. E é muito curioso, precisamente, que Camões tenha sido o primeiro poeta europeu que teve experiência direta de culturas e mundos fora...
África, Indochina,
exatamente,
Índia...
fora dos padrões europeus, é
o,
não é?
O primeiro poeta da globalização, ou é uma fórmula fácil?
É uma fórmula fácil e como tal... Sim, entendes o que quero dizer, mas parece-me errada, porque não era de facto de globalização, porque as pessoas levavam os seus parâmetros, quer dizer, a cultura que Camões levou era a cultura europeia, ocidental, neoplatónica. Agora, pôs isso à prova. Quando você diz, e muito bem, que ele reconhece a integridade, o valor e o elemento ativo, dinâmico da sexualidade feminina, fez mais do que isso. Ele reconheceu também a diferença, quer dizer, das amantes que ele cita. Há uma negra e há uma possivelmente chinesa, não é?
Quando chega à Goa, queixa-se um bocadinho da qualidade da oferta.
Mas isso, os bordéis eram péssimos, pá, quer dizer, a culpa não é dele.
E cá nestas cartas também tem alguns momentos deliciosos, quando precisamente julgo que nessa oposição entre a oferta da prostituição em Lisboa, tanto masculina como feminina, como se lê aqui, o que é surpreendente para o século XVI, mas quando fala... na qualidade literária do linguajar das prostitutas de Lisboa, meninas, como ele diz, com rostos novos e...
Canos velhos. Terrível imagem, não é?
O que é que nos ensinam mais estas cartas sobre essa Lisboa hipercosmopolita de 1500?
De mistura de raças, de mistura de culturas, de um grande mercado.
10% da população negra.
Era negra, mas havia mercadores que vinham de toda a Europa, que vinham do Oriente, quer dizer, Lisboa era o porto de entrada, não é? De tudo, digo, do bem e do mal, de drogas, quer dizer, cena de drogas, gente a sonhar ao meio-dia pelas ruas, tremenda corrupção, que nas cartas do Camões não fala apenas de prostitutas, fala, por exemplo, do governador do Forte de Lisboa, um senhor muito importante, que, portanto, dominava os portos de Lisboa, que usava a irmã sexualmente para
conseguir
tipo,
favores,
ventos,
prostituir a irmã, basicamente.
Exatamente. Sim, que era um veículo para enriquecimento, que nem um banqueiro, por exemplo, qualquer coisa assim nesse género. Não é?
Curioso que fale aí das drogas, porque várias vezes ao ler este capítulo dedicado às cartas de Camões, imaginei-o como uma espécie de Baudelaire quinhentista.
Há um certo elemento disso, porque há todo o elemento, primeiro, de uma vida urbana, e por outro lado... uma das coisas muito interessantes de Baudelaire, que aliás o Walter Benjamin explora muitíssimo, é a sensação de anonimato dentro de uma cidade, não é? E nós vemos que Camões, o Camões relativamente jovem, enfim, não era tão jovem como eu, tinha 20 e muitos anos.
Nas cartas teria 28,
sim,
mais
por aí,
coisa, menos
que nesta altura era bem mais velho do que agora seria 28, não é? Porque
hoje
amadurecia mais cedo. E viveu menos tempo. Há tudo uma tentativa de desejo de conhecer a diferença. E Lisboa era um repositório disso, não é? E o que Lisboa era nessa altura... Por exemplo, quando ele, em Goa, se queixa que há prostitutas locais, se a gente cita Petrarca e Boscan, não entende uma palavra, e isso deita água... fria, na maior fervura do mundo, quer dizer, portanto, ou seja, incapaz de funcionar sexualmente, porque as prostitutas não entendem Petrarca e não entendem Boscan. Isso significa que a poesia espiritual, de amor platónico, de amor contemplativo, era usado pelas prostitutas lisboetas, nos bordéis de Lisboa, para excitar os clientes. Ora, ninguém tinha notado isto, pá, quer dizer, o que é de uma importância enorme, para já mostra que essas prostitutas eram mulheres cultas, muito mais serão estilo geixas do que qualquer outra coisa. Cantavam e dançavam tão bem como os atores e
sabiam
atrizes.
Sabiam vícios, como se dizia.
Sabiam vícios e sabiam
numa
espetáculos.
Numa altura da poesia portuguesa que conhece bem.
Exatamente. E sabiam espetáculos, por outro lado também. Ele diz que cantavam e dançavam tão bem como os atores e atrizes que foram levados para o passo por El Rei. Portanto, era uma vida paralela, mas uma vida culta. O que acontece um bocado, nós temos a sorte, e o Camões teve a sorte, de sair de Portugal na altura em que Portugal estava culturalmente na vanguarda da Europa. E durante o tempo que ele esteve no Oriente, houve o grande retrocesso criado pelo estabelecimento da Inquisição. O Portugal para o qual o Camões voltou depois dos seus 17 anos de exílio era um Portugal mais antigo culturalmente do que o Portugal de onde ele partiu. Portanto, ele de algum modo levou o espírito humanista que prevalecia em Portugal nessa altura para o Oriente e pôde exercer isso muito mais solitariamente.
E quando ele teria 18 anos, como se lê aqui no seu texto, na altura do primeiro auto da fé.
Exatamente. Mas meio depois disso estava ele já em Goa, a criação do Colégio das Artes em Coimbra, com aquela gente extraordinária, que depois foram investigados pela Inquisição. Não era só a presença de judaísmo, que era extremamente importante, mas também havia, sei lá, os mouros que estavam por aí a traficar, essa coisa toda, mas também os calvinistas. O John Buchanan, que era um dos professores do Colégio das Artes, era um calvinista e foram investigados, o próprio Diogo de Teiva foi investigado por calvinismo. Portanto, havia um feixe de contradições, a própria religião, e é por isso que a ortodoxia sentiu a necessidade de estabelecer a Inquisição. Porque Portugal estava, nessa altura, numa imensa abertura cultural.
E as placas tectónicas estavam-se a mexer um bocadinho para lá
Ora,
do controle.
Isso ajuda a entender que Camões não surgiu do nada, mas aquilo de que surgiu foi retrospectivamente neutralizado. O que eu acho, e as cartas ajudam a entender isso um bocadinho, é que a história cultural portuguesa tem sido feita retrospectivamente a partir do agora pós-inquisitorial para o Portugal pré-inquisitorial, que era outro assunto, era uma cultura muito mais aberta, muito mais dinâmica, e passámos o resto do tempo a ver a ortodoxia. Por exemplo, é impensável que a crítica literária portuguesa ignore a função dos cristãos novos no século XVI, quando, quer dizer, o Dom Manuel forçou casamentos mistos. Era gente que estava cá. Como é que não pode haver judaísmo dentro da cultura portuguesa, se era um problema que levou à criação da Inquisição? Não faz sentido.
Uma última nota para uma resposta tão breve quanto possível. Outro dos eixos temáticos de Camões, para além do amor, é a ideia da razão. Eu quase, ao lê-lo, fiquei com a ideia de uma espécie de iluminismo avant la lettre, a ideia de ser um poeta muito mais da dúvida e do questionamento do que das certezas. É assim?
Sem dúvida. Eu acho que sim. Era um poeta que via contradições. Ao contrário do que foi sugerido, a dialética de Camões não visa necessariamente uma reconciliação de opostos,
uma superação,
mas uma coexistência de opostos. Portanto, é um poeta que tem a dúvida e usa a razão como um instrumento de tentar entender o que não se entende.
Citou Nietzsche há bocado, pode ser parecido com aquela ideia nietzschiana do distinguir sem opor?
Muito antes de poder ser formulada nesses termos, mas sem dúvida. O Camões pensava em termos de incerteza. Repare, as coordenadas ocidentais foram totalmente rasgadas pelo conhecimento de outras culturas. E ele descobriu que o impossível era possível. O inominável existia.
E daí ser nosso contemporâneo, porque nós ainda estamos a lidar com isso.
Nós estamos a lidar precisamente com... Qual de nós se atreveria a dizer que sabe e que tem certezas? Não. O mundo está outra vez em aberto. Os novos continentes que estão a ser descobertos é um bocado como as estrelas que vamos poder explorar ou não, certamente não, em tempo de minha vida, se poderá haver outros mundos e outras vidas noutras galáxias.
Outros Camões. É uma pena que não tenhamos tido tempo de falar de Helder Macedo, quase só de Luís Vaz de Camões.
Mas falámos.
Falámos pouquinho, fica para a próxima, espero que muito em breve. Muito obrigado por ter vindo ao Que Fica do Que Passa, foi um prazer.